Chegou o momento da nossa entrevista. Quem participou pelo WhatsApp pode continuar participando, inclusive aqui durante o nosso papo, mandando perguntas. O assunto é educação financeira, planejamento. Nós estamos na linha com Larissa Brioso, que é educadora financeira, e vai falar sobre como fazer uma reserva de emergência. É um assunto importante para a gente que está falando aqui de início de ano e de recomeço. Boa tarde para você, Larissa. Muito obrigado por falar conosco e feliz ano novo.
Boa tarde, pessoal, todos os ouvintes. É um prazer estar aqui hoje. Eu que agradeço a oportunidade, principalmente poder falar sobre esse assunto que é tão importante, né, para todos nós.
Com certeza, é realmente importante. A gente começou aqui o programa, viu, Larissa, eu e a Glaucia Franchini, que está aqui na bancada comigo, falando a respeito disso, né, do nosso planejamento também para esse ano, acho que não só financeiro, mas de todo o que forma, né, o início de ano, o recomeço, né? Mas vamos lá, o assunto aqui é dinheiro, né? De onde tirar dinheiro para se preparar financeiramente para imprevistos, né? A gente está falando de começo de ano, é IPTU, é IPVA, tem a questão das aulas ainda, tem muita coisa que chega nesse início de ano para o pessoal pagar, né? Mas como a pessoa pode iniciar o ano se preparando para imprevistos?
Então, tudo parte de um bom planejamento financeiro. Porque quando você tem um planejamento financeiro eficiente, você consegue suprir, né, todas as suas necessidades sem acabar ficando com um balanço financeiro mensal negativo no fim do mês. Para quem quer economizar dinheiro, poupar dinheiro para formar uma reserva financeira, eu recomendo que estabeleça primeiro metas realistas. Por quê? Porque quando a gente possui uma meta realista, é muito mais fácil traçar estratégias eficientes para a gente conquistar aquele nosso objetivo. Então, quando a gente fala de reserva de emergência, reserva financeira ou até mesmo uma reserva de oportunidade, a gente precisa ser bastante realista com a nossa situação financeira, né? Então, o que vai nos ajudar a estabelecer essas metas nada mais é do que se conhecer a realidade financeira, entender quanto que ganha mensalmente, quais são as principais despesas, aquelas despesas essenciais, os desejos pessoais, porque assim você consegue realmente definir uma meta de poupança mensal que vai te ajudar a conquistar esse objetivo, que é poupar dinheiro para imprevistos financeiros. Uma reserva de emergência, ela deve ser capaz de suprir no mínimo 3 vezes os seus gastos mensais. Então você pega, reflete, se eu ganho uma quantidade X de dinheiro, meu salário mensal é, por exemplo, R$2.000, mas eu gasto R$1.500 por mês. Então, se eu gasto R$1.500 por mês, eu vou precisar ter, no mínimo, né, R$9.000 na minha reserva de emergência. Porque quando eu tiver um imprevisto financeiro, eu vou ter uma poupança, né, a qual eu vou poder recorrer. Então, eu vou precisar de R$9.000 por mês. Então, se eu gasto, se eu ganho R$2.000, gasto R$1.500, eu tenho aí R$500 que posso estar destinando mensalmente para esse meu objetivo, que é a minha reserva de emergência. Então, a partir do momento que você conhece, né, a sua realidade financeira, você consegue definir uma meta realista. Então, se você não consegue guardar, por exemplo, nesse exemplo, R$500, você consegue guardar, por exemplo, R$200, então isso já ajuda. Quando você se conhece, você consegue definir uma meta de poupança. Além disso, você consegue também montar planejamento financeiro, né? Você faz o seu orçamento mensal, você sabe com o que você vai gastar o seu dinheiro mensalmente.
Uhum. Larissa, você falando, né, sobre essa questão de planejamento, que é importante a pessoa ter o conhecimento do que ela ganha, o que ela gasta. E aí, algumas pessoas falam, nossa, mas isso é complexo, eu vou ter que... Tem como ser simples esse planejamento? E a gente está começando um ano, tem como começar hoje e dar certo mesmo, Larissa?
Sim, com certeza. Atualmente existem diversas ferramentas foram feitas, na verdade, com esse intuito de facilitar o nosso controle financeiro. Eu, antigamente, né, quando eu era mais nova, eu utilizava papel e caneta. Então, assim, papel e caneta é uma ferramenta super simples e que pode realmente nos ajudar no gerenciamento financeiro, né, a registrar todo o seu ganho, todo o seu gasto. Mas, atualmente, já existem softwares bem mais completos com esse objetivo, como aplicativos e até planilhas de gastos. Eu, atualmente, eu utilizo o Mobius, que é o melhor aplicativo de controle financeiro do Brasil, e ele é super simples e intuitivo. Então, hoje, por exemplo, eu recebi o começo do mês, recebi meu salário, então já abri o aplicativo e registrei quanto que eu ganhei no meu salário. Ah, então, no próprio aplicativo eu consigo também registrar todas as minhas despesas, despesas no cartão de crédito, montar meu planejamento financeiro mensal, analisar os meus gastos por meio de gráficos e relatórios personalizados. Então, assim, existem diversas ferramentas e são super simples e intuitivas. A questão aqui é maior, né, que vai te ajudar, que vai necessitar que você tenha, né, uma característica essencial que você precisa ter para manter o seu planejamento financeiro mensal, é, na verdade, disciplina. Existem ferramentas que podem te ajudar nessa questão, mas você precisa realmente ter disciplina de, ah, recebi o meu salário, vou pegar a minha ferramenta, pode ser aplicativo, ou então papel e caneta, planilha de gastos, e vou lá e vou registrar quanto que eu ganhei. Ah, a minha fatura do meu cartão, ela fecha dia 10. Dia 10 eu peguei e fiz o pagamento da minha fatura, então eu tenho que pegar e lembrar, ah, eu fiz o pagamento da minha fatura, então eu vou lá na minha ferramenta e vou registrar quanto que eu vou registrar, né, que eu efetuei o pagamento da minha fatura. Além disso, eu vou pegar e vou, começo do mês, né, a gente está começando o ano agora, então nada melhor do que você pegar a sua ferramenta e definir um planejamento financeiro mensal. Então, se eu ganhei um valor X, eu conheço as minhas necessidades, né, eu fiz uma listinha de tudo que eu realmente preciso, né, todos os meus gastos com moradia, os meus gastos com lazer, eu vou lá registrar no meu planejamento mensal, vou colocar um teto de gastos para cada categoria de despesa. Então, eu vou conseguir, ao longo do mês, ao longo do ano, fazer todo o acompanhamento desse meu planejamento mensal para que eu consiga realmente ver, né, se eu estou realmente cumprindo a minha meta de gastos, ver se eu estou conseguindo poupar todos os meses para que eu consiga conquistar os meus objetivos financeiros.
E como definir prioridades, Larissa, né? A gente sabe que tem os gastos mensais, a gente sabe que tem os gastos anuais. Eu abri aqui o nosso papo falando disso, inclusive, né? Citei o IPVA, por exemplo. Esses gastos aí, claro, quem tem um bem, quem tem um imóvel, quem tem um automóvel, sabe que vai precisar arcar com isso, já está dentro do planejamento, né? Mesmo que a pessoa não se planeje tanto, não vai ter como fugir, né? E a ideia é que se pague, claro, dentro da data, para que não gere nenhum problema maior, para que não vire uma bola de neve. Mas dentro do mês, a gente está falando agora de janeiro, pessoas que querem ter um hábito novo, né? Mudar um pouco a postura em relação ao dinheiro, né? Como a pessoa pode definir o que é prioridade? Dá para ver o que é necessidade e o que não é? Como diferenciar uma coisa da outra? Porque, como você disse, disciplina é a chave, né? Mas como diferenciar aí as prioridades?
Então, como você...
Perdemos o contato. É isso? Por enquanto, momento. Sim. Aquele momento que a telefonia nos ajuda, Glaucia.
É verdade. Mas que aí a gente vai pensando, né? A Larissa trouxe algumas coisas aqui. Você está no papel ou no aplicativo, Leandro?
Eu estou, no momento, na planilha de Excel.
Eu também, Leandro.
Eu e minha namorada estamos na planilha de Excel e dá muito certo, porque a gente compartilha, né? Tá. Um com o outro, já adiciona ali na hora do gasto, logo depois fez o pagamento, e já sabe exatamente o que tem, já tem ali a fórmula, né? Já subtrai automaticamente, já sabe em tempo real o que a gente deixou de ter, né? Momentaneamente.
Isso facilita muito. Eu também estou na planilha de Excel, não está junto ainda a minha planilha com o meu namorado, mas eu compartilho com ele porque ele é contador. Então eu tenho umas vantagens
uma
ali.
Vantagem.
Eu tenho algumas coisas ali, mas eu sou teimosa também. Mas às vezes quando aperta, você falou de final, de começo de ano, né? Sim. Essa questão dos impostos, Leandro, olha... É complicado, né? E a gente vem de um ano em que não deu para se planejar muito, se for ver.
Não.
Né? Muita gente, aquela questão das mudanças, tudo que a gente passou aí foi um ano difícil.
A gente teve um problema muito grave, né? De questão do emprego, redução, né? De salário para muita gente. Muita gente foi pega desprevenida, fez alguns acordos ou algum planejamento no início do ano. Isso caiu por terra. E nós temos aí, então, o contato? Restabelecemos o contato? Larissa, por favor, fique à vontade para retomar aqui. Se você quiser, eu repito a pergunta. Você lembra?
Você estava falando sobre como a gente pode definir as prioridades,
Exatamente,
né?
Exatamente. Fique à vontade.
Então, como você bem falou, né, as prioridades elas são muito relativas para cada pessoa. Então, eu gosto, quando a gente vai falar sobre a organização financeira, sobre o controle financeiro, eu acho que quase que independente da pergunta, eu sempre falo que a primeira dica é se conhecer financeiramente. Você precisa fazer um diagnóstico da sua realidade financeira. Então, assim, você precisa realmente entender qual a sua capacidade de poupar, sua capacidade de gastar dinheiro, além de realmente conhecer bem a fundo as suas necessidades. Então, para quem tem filhos, por exemplo, esse início de ano nesse início de ano, os principais gastos, né, provavelmente vão ser com material escolar ou então com algum gasto relativo à educação, né, visto que muitas instituições aderiram a esse modelo online por um determinado período de tempo. Então, assim, e é diferente de uma pessoa, da realidade financeira de uma pessoa que não tem filhos, mas possui um imóvel, ou então possui um carro, algum outro tipo de transporte. Então, assim, você precisa realmente sentar e se conhecer, sentar e refletir, né? Pensar quais são as suas realidades financeiras. Você pode pegar um papelzinho, ou então um bloco de notas no celular, ou então um bloco... um aplicativo mesmo no computador, e você vai pegar e vai anotar. Todos os meses eu tenho eu vou ter X gastos com determinadas categorias. Você vai incluir, por exemplo, gastos com moradia. É uma prioridade minha. Eu sempre preciso pagar aluguel, ou então preciso pagar conta de água, conta de energia, conta de internet. Então, se eu moro sozinho, por exemplo, e eu não tenho meu imóvel próprio, eu vou ter que registrar lá todos aqueles gastos que são essenciais para mim. Eu preciso realmente arcar com essas despesas todos os meses. Ou então ainda, eu gosto, por exemplo, eu gosto muito de conhecer restaurante. Uhum. Mas aí, então, é mais um desejo pessoal meu. Então, eu vou pegar e registrar lá no meu caderninho, por exemplo, que eu tenho esse gasto essencial todos os meses, gasto com restaurante. Ou então, se eu gosto muito, se eu vou querer viajar daqui a 6 meses, eu vou colocar que todos os meses eu vou ter que separar, né, uma determinada quantia de dinheiro para a minha viagem. Então, as necessidades de cada pessoa, os gastos, são muito relativos, mas é importante que cada pessoa realmente conheça e saiba realmente bem quais são esses gastos com essas principais categorias, né? Para que você consiga, assim, quando você entende a sua realidade financeira, quais são os seus gastos, você vai conseguir montar um planejamento financeiro, colocar um teto de gastos para cada categoria de despesa, de modo que você consiga poupar uma determinada quantia todos os meses. Porque outro dito importante de educação financeira é que você nunca deve gastar mais do que você ganha. Você sempre precisa poupar uma determinada parte da sua renda. 10%, 20% comum, pouco 5%. 2%, 1%. É muito importante que você realmente crie o hábito de poupar dinheiro.
É o famoso, né? 1 + 1 vai ser sempre 2, né? Não adianta, né, Larissa? Larissa, eu estava ouvindo aqui você falar dessa questão de planejamento, aí você traz um pouco de que é muito personalizado, né? Só a pessoa mesmo sabe o que é a prioridade dela, o que é importante para ela. E aí me veio uma questão. Quando a gente fala de uma reserva de emergência, eu entendo que é aquela reserva que eu ainda não sei para que eu vou usar. É para eu ter uma reserva ali se eu precisar dela, né? É diferente de quando eu tenho um plano e aí eu vou guardar dinheiro para comprar um carro ou para dar entrada numa casa? São coisas distintas?
Sim, a reserva de emergência, ela é uma quantia de dinheiro que vai te ajudar realmente a superar determinados imprevistos financeiros. Então, você realmente deve utilizar a sua reserva de emergência em momentos que você não imaginava precisar de dinheiro, né, e você está precisando. Então, você é diferente de quando você monta uma reserva pensando, na verdade, em um objetivo financeiro. Eu digo assim, um objetivo financeiro que todos nós devemos ter é a formação da reserva de emergência. Então, depois que você monta a sua reserva de emergência, é muito bacana você ter também outros objetivos de curto, médio e longo prazo, e aí você vai pegar, e já que você tem a sua reserva montada, né, tem pelo menos aí 6 vezes os seus gastos mensais acessíveis para o momento de real necessidade financeira, você pode destinar parte da sua renda para outros objetivos, que realmente sim, são diferentes.
Perfeito, Larissa Brioso, educadora financeira, muito obrigado aqui por esclarecer esses pontos aqui pra gente. A gente agradece esse papo aqui nesse primeiro dia útil de 2021, um papo importante sobre planejamento, sobre disciplina também, mudando alguns hábitos das pessoas e também mostrando para quem já começou, né, que está no caminho certo ou para fazer algum ajuste. Muito obrigado, viu, Larissa?
Eu que agradeço a oportunidade, eu espero que todos tenham um 2021 próspero.
Para você também, Larissa, tudo de bom.